Pera.
Ô, seus carai, bora que vai começar a confraria.
Atenção! As opiniões expressas neste podcast são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo necessariamente a opinião institucional dos velhos confrades. Portanto, se você é contra, morda o cotovelo, lamba a sobrancelha, faça cocô de bruços, ou melhor, mostre o seu ponto de vista nos comentários. Se você está escutando, a partir daqui é por sua conta e risco. E, no mínimo, esperamos que nos ache melhor que qualquer adaptação da Netflix. Dito isto, não dê uma de Enzo Floco de Neve. Seja muito bem-vindo e espero que tenha um ótimo programa. O Confraria vai começar.
Salve, confradeiros! Belezinha? Pra quem não me conhece, eu continuo sendo o Cris, estou com meu amigo Veste, nós somos os velhos confrades, dá um oi aí, Veste!
E eu continuo sendo Veste?
Exato! E sabe quem continua?
Oi!
Você aí do outro lado, fazendo parte, é claro, da nossa...
Confraria!
E aí, Veste, belezinha?
Opa! Belezinha?
É, belezinha, eu queria que tivesse melhor.
Como assim, cara?
Porque é o seguinte, vamos lá, vamos começar já com o Fala Véi dessa semana. Veste, inventa a vinheta aí pro Fala Véi agora, vai. Roda a vinheta.
Fala Véio, pirim, tututupá.
Beleza, só errou no nome que é Fala Véi. Que nem a gente fala...
Então tá bom, então. Fala Véi.
Boa, gostei dessa. Então... Gostou? Eu queria falar mal de alguma coisa, cara.
Cara, né? Tanta coisa pra falar mal, né, cara?
Sim, mas as coisas estão passando. Mas então eu vou pegar, vou requentar uma coisa que eu não vou nem falar tão mal.
Joga na frigideira.
Sim, e que é o seguinte, diz muito respeito a você, cara. Que eu sei.
Lá vem, cara, lá vem.
Pra quem não conhece o jogo de Magic the Gathering, jogo, famoso jogo de card game, né? Vamos dar aqui nossos 2 centavinhos de prosa sobre isso, que já passou há muito tempo, já foi anunciado, já tá sacramentado, que o Magic não vai ter mais... eu ia falar dublagem, ó. O Magic não vai ter mais tradução para português. Então, que acontece? A Wizards of the Coast, ela
que
fez
aliás, é a Wizards... Nisso tudo, vamos dizer que o problema não é o Magic, né? É a Wizards, né?
Eu já não penso tanto assim, mas vamos lá. O anúncio foi o seguinte. O Magic é um jogo global que nos esforçamos para tornar o mais acessível possível ao maior público possível. Mentira! No entanto, também...
Nunca foi, né? Nunca!
Também tivemos que enfrentar custos crescentes e mudanças na demanda global. Mesmo com o Magic continuando a crescer. Infelizmente, isso significa que estamos a tomar a difícil decisão, não deve ter sido difícil, tá? De suspender o produto português após Modern Horizons 3. E o produto chinês simplificado com Bloomburrow. Certo? As vendas de produtos portugueses e chineses simplificados não acompanharam o aumento generalizado dos custos, mesmo em países onde o português é a língua principal. Vemos um número significativo de jogadores optando por comprar as cartas em inglês, e nisso o brasileiro também tem culpa, tá?
Isso com certeza.
Sim, porque segundo os que jogam aqui, as cartas em inglês têm mais valor para revenda. Sabemos que essa mudança é especialmente difícil, dadas as fanbases apaixonadas de falantes de chinês simplificado e de português, que sempre fizeram o jogo parecer global e acolhedor. Na verdade, essa mudança não é um reflexo de sua paixão. Continuaremos a apoiar as comunidades... Continuaremos a apoiar oportunidades de jogo locais e regionais nessas regiões. Produtos de mesa em inglês continuarão disponíveis nessas regiões. Além disso, o Magic continuará a oferecer suporte de jogo digital em português. O Arena, né? Uhum. Ele vai continuar em português, não vai mudar nada.
Isso.
Após Modern Horizons 3, os principais idiomas da mesa de Magic incluirão, agora, inglês, japonês, francês, italiano, alemão e espanhol. Embora nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os idiomas, nossos conjuntos principais e outros lançamentos auxiliares, Magic continuará a oferecer suporte para inglês, japonês, francês, italiano, alemão, espanhol, português e coreano, tá? Então, a previsão é que a coleção Modern Horizons 3 seja a última a ter tradução oficial em português.
E levando em consideração que esses últimos idiomas aí sobrantes, né?
Ah.
É, eles também correm o risco aí, dependendo dessa cartilha da Wizards, eles correm o risco de sumir também, né? Vai ficar tudo em inglês.
Então, vamos lá. Vamos aos nossos 2 centavinhos de prosa aqui, velho. De reclamação barra... Assim, eu não tenho nem muito o que reclamar, porque primeiro que eu não sou jogador de Magic. Né? Eu gosto mais de Yu-Gi-Oh!
Uhum.
Sim, sou um herege? Posso ser. Mas é o que eu gosto. O Vest já joga...
O importante é que você goste de um card game, não tem problema.
O Vest já joga há muito tempo o Magic. Cara, eu vendo de fora... Eu já comprei Magic quando lançou, quando começou no Brasil. Eu comprava lá na Banca Estátua, comprava os Busters, sabe? Já tive Magic. Só que não foi do meu gosto. Cara, isso... Eu compreendo o que a Wizard está fazendo, certo? Eu compreendo como mercado... Mas eu acho que é um enorme tiro de escopeta no pé, cara. Nos dois pés, cara.
É, até porque continuar dando suporte pra um país onde você vai estar cortando, entre aspas, uma porcentagem de chance de continuar a ganhar pessoas novas, né? Eu acho que é um pouquinho complicado.
Esse é o principal problema, cara. Pessoas novas no hobby. Eu acho que ele dificulta pra isso.
Porque não é todo mundo que fala inglês, né?
Exato. Ainda mais no Brasil, né? Mas o problema é o seguinte. Jogador velho que nem tu, que já joga há 1000 anos, você não se importa. Você já tá acostumado.
Não vai fazer diferença.
Exato.
É.
Mas pra um jogador novo, cara, a carta ela tem muitas nuances, cara. Não dá pra tu pegar fácil.
É uma coisa que vai a palavra impossibilitar é complicado, né? Não é que vai impossibilitar. Não, tu não vai pegar, amarrar uma pessoa e falar que ela não pode aprender. Mas que vai gerar uma barreira.
Vai
gerar uma barreira. Até porque, imagina assim, você tem que mostrar alguma coisa pra pessoa. E aí quando você fala que você vai ter que ensinar para aquela pessoa, ela ainda se ver diante de uma dificuldade que é a barreira linguística, é você piorar a dificuldade que ela já teria a ter para aprender.
Você piora a experiência. A primeira experiência.
Sim, claro, com certeza.
Eu vejo muito nos board games isso, cara. Eu prefiro board game traduzido. Não, o Nicolas gosta muito dos jogos gringos, né? Mas eu prefiro os gringos, cara. Tem alguns que são legais... Porque você depende só de gráficos, de iconografias, entendeu? Você não depende da língua. É pouca coisa a língua, que nem aquele Castle Panic. É pouca coisa a língua. Usa pouco. Então dá pra tu jogar. Agora, jogos que tem muita pista, muito texto, muita coisa em inglês, cara, é um saco, porque você tem que...
Cansaço mental, né?
Mental, cara. Porque tu tem que pensar na estratégia do jogo, jogar com a galera, ainda traduzir. Isso eu tô dizendo pra quem não é fluente, tá? Quem é fluente faz isso de cara. Mas é uma experiência horrível, uma primeira experiência horrível, cara. Tu espanta as pessoas.
Sim, com certeza, cara. E que o jogador, ele tem culpa? Entre aspas, ele tem culpa. Entre aspas, eu vou dizer.
É, entre aspas mesmo.
É, porque assim, a pessoa vai preferir comprar de outra língua e etc, né? Mas aí a gente tem que botar um pouquinho na mesa aí alguns poréns. É, o que acontece? O Magic, como todo mundo sabe, ele nunca foi um jogo barato. Ele sempre foi um jogo seletivo, né?
Sim.
É, então, o que acontece? Não é qualquer pessoa que tinha poder aquisitivo para poder comprar. Na época, só se vendia, há muitos anos atrás, só se vendia em inglês e depois veio a tradução para português. Mas aí nós entramos num porém que, por ele ser um jogo
elitista,
caro e elitista, tá, é um dos motivos também da galera preferir comprar o jogo em outra língua, porque normalmente é quando a pessoa consegue comprar mais barato, é porque alguém também, porque tá em inglês ou alemão ou japonês, whatever, é que alguém conseguiu trazer de fora e vender isso com baixo imposto. Tem essa também, não é simplesmente por querer comprar que a pessoa vai querer comprar em outra língua porque, sei lá, porque ela gosta só. Não é. Tem pessoas que compram em outra língua porque é mais barato, às vezes.
E tem outra,
você,
né?
Você comprar uma caixa ou um booster, eu não, sim, tô falando o preço individual de carta.
Tá, não, sim, sim. E tem outra, né, cara? Eu acho assim que não é culpa do brasileiro em si. Eu vejo por dois pontos. Primeiro, não é o brasileiro que tá iniciando, ele não vai querer comprar em inglês, a não ser que ele saiba a língua. É o pessoal das antigas que quer para revender. Então, digamos que não tenha culpa aí. Mas a nossa situação econômica, cara, é precária. Então, sim, as coisas aqui ficam muito caras. Elas nem são caras fora, mas aqui fica muito caro.
Agora, essa questão de baratear o custo, porque não está seguindo... Se baratear o custo, não, mas não está seguindo...
Cara, não alcançou a régua da Wizards. Infelizmente, sim, mas... é negócio. Eles produzem a carta para vender e ter lucro. É negócio. Uhum. Eles são uma empresa. Né?
Agora, por exemplo, se caso eles atingissem essa régua, o custo de tradução, por não estar tendo mais... Ele deveria baixar também o valor da carta, porque não teria um custo de trabalho de produção.
Tu já viu, né, alguma coisa baixar preço?
Não vai, lógico que não vai. Deveria, mas não vai.
Então, não
todo,
vai.
Mundo tá, todo mundo sai nessa aí com o fiofó sujo, cara. Todo mundo, cara.
Ninguém baixa o preço. Que nem os produtos... Nós já falamos aqui num confraria sobre reduflação. Baixou, diminuiu o pacote das coisas, reduziram o preço...
Não, lógico que não.
Não, aqui na ponta, na ponta da corda aqui fica mais caro.
É aquele negócio, tu já acostumou a pagar caro, agora continua pagando caro, né, cara?
Sim, cara. Mas pra mim...
E nessa brincadeira aí, pela Wizard, vamos botar no pacote aí também que não é só o Magic, né? A Wizard, ela tá fazendo a mesma coisa com o D&D.
Não, God, please, não!
Exatamente, cara. D&D também. Vai ser um baque, viu? Mas, cara, o D&D, cara, ele tem uma história tão conturbada de traduz, não traduz, o direito tá com um, o direito tá com outro, a Wizard puxa de novo, depois ela passa pra outro, sabe?
O que vai ser impactante, por exemplo, e de diferente quando se fala de Magic e quando se fala de D&D, né, de RPG, é que, por exemplo, RPG... sempre teve um mercado paralelo aí gratuito, né?
É porque eu vou ser o rei dos piratas!
Então, sim, sempre teve a galera que, querendo ou não, sempre fez um bom trabalho também. Não é um trabalho ruim. A galera pegar, traduzir tudo e disponibilizar. Isso sempre existiu e vai continuar existindo.
Os fansubs.
E vai continuar existindo. Agora, pro Magic, isso já não funciona. Não funciona. Tem como você pegar uma carta e fazer uma carta paralela.
Exato.
E tratar como original. Isso não vai existir.
Não existe.
Não vai, cara.
Então, por isso que eu acho. Assim, eu não acho que a Wizard está errada de cancelar. Mas eu acho que é um tiro no pé muito grande, cara. Porque o Brasil é um país de tamanho continental, cara. Saca?
Sim.
Uhum. É um país grande, cara. E, tipo, não vai ter mais. Só vai ter inglês, cara.
E tem muito consumidor, cara.
Isso nós estamos falando de hoje. Isso nós estamos falando de hoje, tá? 2024, porque... Vai saber se daqui a 2 anos eles decidem voltar. Não acredito, mas... Se tratando da Wizards, né, cara?
Mas eles não... De uma certa forma, eu nunca... Eu sempre tive na cabeça que a Wizard lá nunca se importou com a massa, tá ligado? Assim, com a grande massa. Mesmo os que têm menor capacidade de pagar, mas que são pagantes, né, que compram o jogo,
sim,
ela nunca se importou muito com essa galera. Ela sempre se importou mais com o outro lado da corda, que é o lado de que realmente tem muito dinheiro, e mesmo não sendo a massa, tá ligado? Mesmo consumindo, mas não tanto quanto a massa em geral. E isso vem desde a época quando as pessoas que têm o poder aquisitivo alto, né? Elas praticamente que mandaram, eu vou dizer que por debaixo dos panos, eles mandaram na Wizard sobre a questão, por exemplo, de não poder haver reprint de cartas antigas, porque eles falavam que ia diminuir o valor aquisitivo num ponto de vista colecionável, tá ligado? Então, quem tem muito dinheiro e comprou, por exemplo, Black Lotus e essas cartas que não podem ter reprint...
Essa é conhecida, hein?
Olharam pra Wizard e falaram assim, porra, tá de sacanagem, né? A gente comprou um monte de carta dessa aí, investiu aí como se fosse uma questão colecionável e tudo, e aí agora vocês vão fazer reprint? Não, isso não pode. Aí o que a Wizard fez? Botou a cabeça embaixo das pernas ali, enfiou no meio do joelho e falou, ok, cara.
Claro. Pô, onde rola o dinheiro. É que nem o Yatagarazu do Yu-Gi-Oh, cara. Eu tirei aquele foil super raro, uma carta fraca, porém poderosa, né? Podemos dizer assim. E numa das minhas andanças da liberdade, curiosidade, tinha Yatagarazu, o normal, vendendo a R$1, cara. Eu comprei uns 3.
Olha aí, cara.
Só pra, não pode usar, né? Eu só uso o meu foil, eu não uso mais de um, mas eu comprei pra deixar guardado aí.
Por coleção, né, cara? Questão de carinho com a carta, né?
Bem por aí. É, cara, difícil, cara. Vai ser um tiro no pé, as pessoas vão ter que se acostumar. Teve muito chororô e com razão, tá? Mas também não tirou a razão da Wizards, não, cara. Se não tá batendo meta, não tá batendo número, infelizmente os caras vão ter que cortar. Eu só acho que não vai ficar legal.
E dentro dos custos, pra você pode falar a verdade, não é nem a questão do... O custo vai ser só de imprint, né? Sim. É só da impressão da carta.
Deve ser.
Porque a questão da tradução em si, ela ainda existe, cara. Ela existe porque ela vai continuar existindo no Arena.
Então, mas
e isso deve... é um copia e cola. É não, só um copia e cola
deve...
pra carta.
Será que não deve ser equipes diferentes?
Pelo amor de Deus, né? Aí é burrice da parte da Wizard, né? Você já tem uma tradução da carta em formato digital, onde você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V pra máquina de impressão.
Porra,
tá vendo? Burrice. Sendo que você vai ter uma equipe pra traduzir pra um e uma equipe pra traduzir pra outro.
Burrice não, não da Wizard, aí tu não tá falando muita coisa diferente,
né? Eu tô sendo redundante, né?
Exato. Né? Então acho que é isso, né, Vesh? Eu tenho essa impressão de que vai afastar muita gente desse hobby. Vai afastar mesmo, muita gente não vai nem começar por causa do idioma.
É isso aí, veremos o Magic se tornar mais um Spellfire, indo pro esquecimento, né, cara?
Falar nisso, eu tenho
meus
decks de Spellfire aqui ainda, hein?
Spellfire é muito bom, cara. É
tá.
Muito bom.
Já falamos um pouquinho mal da Wizards, cara. Agora vamos ter que falar de coisa boa. Vamos falar um pouquinho só de coisa boa, Vesh?
Só um pouquinho?
Só um pouquinho. Não, um pouquinho não. Vamos falar um pocão? Então é o seguinte. Depois da vinheta, nós vamos falar de Matador de Aluguel. O filme de 89 com Patrick Swayze e que foi feito o remake agora, em 2024, com Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, é esse o nome? É Gyllenhaal? Gyllenhaal.
Eu também não sei produzir pra pronunciar, não, cara.
É, Gyllenhaal.
Gyllenhaal.
É ele mesmo. É ele. Então é o seguinte, vamos rapidinho pra nossa vinheta e vamos começar o papo de Matador de Aluguel. Bora, Vesh?
Vamos que vamos.
Então vem vinheta!
Você vai ouvir Confraria.
E aí, seu Vesh? Assistimos filminho no sábado e no domingo. Fizemos a lição de casa pra trazer aqui pros confradeiros, certo?
Com certeza, né, cara? Com certeza.
Então é o seguinte, pela essa lição de casa, você que tá escutando agora... já dá um like aí, curte o canal, se inscreve no canal, compartilha, comenta qualquer coisa, qual que você gostou mais. E já vou deixar uma pergunta aqui no ar. Você que tá escutando aí o Confraria, você gosta de remake? Eu, particularmente, odeio. Todos. Todos.
Odeia todos?
Não. Porém, cara, eu tive uma grata surpresa de ver esse remake do Matador de Aluguel de 2024, de agora, né, cara?
Eu curti muito, cara. Por isso que eu estranhei você falando de todos, cara. Porque foi bom, cara. Não foi ruim, não, velho.
É, cara. Eu odeio todes.
What?
Então, vamos lá. Sem dar isso, vamos tentar.
Antes de começar, galera, se você tá escutando aí, deixa aí um hashtag aí, remake bom, cara. Pode deixar aí o hashtag remake bom. Se você tá escutando, deixa aí nos comentários aí do YouTube, só pra gente saber se você realmente tá escutando e tá curtindo aí a parada, belezinha?
Tu é desses agora? Fica deixando hashtagzinha?
É legal, cara. É divertido.
Tá, tu é do Twitter agora.
Ah, não, cara, pelo amor de Deus, do Twitter não, cara.
Então, o negócio é o seguinte, vamos tentar explicar e ver a diferença de um pro outro sem dar spoiler, tá? Por mais que o filme seja de 89, cara, esse novo agora é recente e tem muita gente que nem era nascida em 89.
Uhum.
Então, vamos tentar fazer um bem bolado aí. Roadhouse é de 1989 e foi traduzido aqui, foi... para Matador de Aluguel. Ele contava...
Que não tem nada a ver, como sempre, né? Vamos lá.
Exatamente. Tem nada a ver, cara. Nada a ver. Né? Mas, enfim. Conta a história do Dalton, que no filme de 89, ele era um chefe de segurança, vulgo, leão de chácara, renomado, que trabalhava em bares, né? Ele cuidava da segurança dos bares e, como ele era renomado, ele era muito requisitado e tal. Até que chega um cara pra ele e faz uma proposta pra ele. Ele aceita. Só que o bar desse cara é um bar caótico, onde tem briga toda noite, mesas e garrafas são quebradas toda noite. É uma baderna. É uma baderna. É tão baderna que a banda que toca no bar, ela tem que ficar em volta de uma grade. Porque o pessoal atira garrafa, atira copo, um monte de coisa. Então ele vai pra lá com o intuito de organizar esse bar. Aí a gente descobre que ele tem um passado, uma mancha no passado dele, que não é revelada no filme, nós vamos falar isso já já. Mas ele descobre que ele começa a organizar o bar e arrumar o bar. Só que a gente descobre que o buraco é mais embaixo, porque havia um certo coronelismo na cidade, onde um cara... se dizia o dono de tudo, praticamente, e cobrava pedágio para segurança dos outros que moravam na cidade. E aí, é claro, né? O mocinho vai ter o romance dele e tudo mais e vai tentar resolver essa parada que é
o mocinho que chegou causando problema pro cara que tava fazendo coisa errada.
Na
né,
cidade, cara? O cara é um... Não é estrangeiro? Como que é um... Eu ia falar, não é um estrangeiro. Como é que uma pessoa chega de longe?
Ele não era um local.
Ele não era um local e ele chega nessa cidadezinha e começa a resolver e causar tudo.
Tacar fogo no parquinho lá.
Exatamente. Cris do futuro na área e a palavra que eu estava querendo era forasteiro. Deixando bem claro, tá? Os dois filmes, tanto de 89 quanto esse agora de 2024... Eles estão disponíveis na Amazon Prime, na Prime Video, certo? Fácil de achar. Inclusive, eu vou dar até uma dica aqui pra vocês que, com tanto streaming que tem, pra você procurar um filme e saber exatamente onde ele tá disponível, se ele não está disponível, se ele tá só pra aluguel, se ele tá... Tem um aplicativo chamado Just Watch. Cara, você digitou o nome do filme ali... O Just Watch, ele procura e te dá o mapa de onde tá o filme. Em qualquer streaming do Brasil.
Ele te indica onde você pode assistir, né?
Exatamente. Se já saiu, se não saiu, se tá pra alugar, se não tá disponível em nenhuma plataforma. Ele fala tudo. Então...
Você quer ver uma coisa engraçada?
Na sinopse... Você não vai ficar pelado aí, não, né?
Não, porque eu não sou o Patrick Swayze, cara. Ah, tá. Nos anos 80. Ah,
porque tu falou pra ver uma coisa engraçada.
Na sinopse do filme, fala aqui assim, ó. James Dalton, Patrick Swayze, é formado em filosofia, mas não está em uma universidade ensinando Sócrates, pois optou por se tornar o melhor segurança.
Não, não, ele... não, não. Isso aí é de chat GPT, cara.
Não, cara, não é possível.
Não, não tem nada disso.
Ó, ele tem como marca acabar com briga sem matar. Ou mesmo ferir muito alguém, enquanto tenta apaziguar a situação, apesar dele mesmo ter sido ferido várias vezes. Cara, já começa que é, tentar acabar com o engraçado aqui, acabar com briga sem matar, e o nome do filme é Matador de Aluguel.
Na verdade, ele fala pros funcionários dele lá que...
Serem gentis.
Serem gentis, é. Ele sempre fala. Ele fala, seja gentil, tira o cara na gentileza. Se o cara te bater
mas
na
se
cara,
o cara te bater, gentil. Né? Se o cara te bater, seja gentil com ele.
Exatamente, ele sempre falou. Isso é uma coisa que ele fala desde o começo do filme, né? Cara, eu falei uma coisa, cara. E inclusive ele chega nesse bar. Vamos lá, vamos começar. Do velho. Ele chega no bar, cara, a primeira coisa que ele... Nossa, ele vê segurança que não é gentil e que trata mal todo mundo, inclusive quem trabalha no bar. Ele vê gente roubando caixa. Ele vê gente que trabalha no bar vendendo drogas.
Ele vê que tá tudo errado no
bar. Errado, tá tudo errado. E ele para no cantinho, né? Ele é que nem o Sheldon, né? O Sheldon tem um lugar dele de sentar, que é onde bate o vento e tal e tudo mais. Ele para no cantinho específico e fica só de olho na movimentação a primeira noite, né?
Tomando o cafezinho.
Tomando o cafezinho dele, que ele não bebe, ele não pede bebida alcoólica, ele toma um café. Ele fica só de olho, cara, só de olho, só de butuca, vendo tudo o que acontece. Aí chegou no outro dia, né, cara, quando ele foi apresentar... Ele nem trabalhou nessa primeira noite, ele só observou. Na segunda noite, antes da segunda noite, ele foi lá, comprou um carro bem velho, comprou uns pneus sobressalentes, né, cara? Pneus sobressalentes.
Um sobressalente, né?
É, que ia ser muito útil.
Ele usa bastante pneu.
Bastante pneu, cara. O cara da borracharia fez uma grana com ele, viu? E chegou no outro dia de manhã, de tarde, antes de abrir o bar, cara, ele já saiu falando assim, ó, você tá demitido porque você rouba do caixa, você vende drogas, você não sei o quê, todo mundo fora. E mandou.
Todo mundo descarado, né? Que tava fazendo coisa errada, né?
E sem contar com uma coisa, né? Além do salário, tem uma coisa que ele pede também pro cara do dono do bar. Carta branca pra mandar. Né? Ele fala, aqui quem vai mandar sou eu. E o cara fala, não, tudo bem, se tu vai dar um jeito, pode mandar. Então é ele que passa. Certeza. Ele que passa a mandar em tudo dentro do bar.
E deu certo.
Deu.
Deu certo.
Deu muito certo. Deu muito certo. O bar foi passando o tempo, foi melhorando a aparência, foi tirando a grade, né? Foi.
A grade, pra quem não sabe, né? O lugar era tão barra pesada. Que os músicos que tocavam no bar, eles eram o palco era protegido por uma grade, tá? Tipo, sabe aquelas grades de proteger galinheiro?
É, exatamente.
É, mas é isso aí.
Exatamente. Agora pergunta, né, cara? Se os caras jogavam garrafa e quebravam, passava caco, né? Pros outros.
Passava qualquer coisa. Passava, ali, né?
Né? Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa.
Passava uma faca, se você quisesse enfiar teu pulso ali...
Exato, cara. Então... O que tu acha melhor? A gente já demos um panorama do velho, vamos falar um pouco do novo agora e vamos começar a comparar as coisas, beleza?
E a gente traça um paralelo, beleza.
Isso. Então vamos lá. No Matador de Aluguel novo, o Jake Gyllenhaal, ele é encontrado, cara, é assim, no primeiro filme de 89, o dono do bar problemático vai em outro bar recrutar o Dalton, porque ele é o melhor. Nesse novo, cara, a menina tá dona do bar, que ela tá procurando um leão de chácara pro bar dela. Ela vai atrás de um cara, mas ela encontra o Dalton sem querer, porque o Dalton entra pra lutar com esse cara numa rinha clandestina, e o cara que ela ia contratar foge de medo do Dalton. Então ela pensa, opa, esse cara é melhor. Né?
E aí a gente já tem o primeiro paralelo, né?
Exato.
O paralelo que um é renomado por natureza. Sim. E continua com a fama dele de renomado quando ele é contratado no dia 89. E no outro, no mais novo agora ele é renomado, entre aspas, mas tem um motivo.
Não, ele não é renomado ainda. Tipo assim, ele é um Zé Ninguém. Vamos lá, deixa eu colocar isso aí pra tu traçar o paralelo. Sim. Ele é um Zé Ninguém.
O filme não entrega nesse momento de que ele é renomado, entre aspas, né?
Mas o trailer entrega. Mas beleza, mas vamos lá. Ele é um Zé Ninguém e a mulher não entende porque o cara ficou com tanto medo dele. E aí você vai descobrindo que esse cara, ele nem é leão de chácara, ele nunca foi. Ele simplesmente só era um campeão de MMA, do Ultimate Fight, do UFC,
E no modo de agir, um se porta como um renomado, realmente, e o outro, né, o novo, ele se comporta como um complexo de gato atropelado, né? É aquele cara que ele assumiu a vida zoada.
Assumiu a derrota, ele quer se matar. E a gente até então não sabe porquê, né? Ele quer se matar, ele tá nem aí pros outros, ele toma facada e não tá nem aí, vive num carro zoado.
Totalmente cagado a vida dele, né, velho?
E outra
diferença... Mas ele não é pobre, hein? Ele não é pobre.
Exato, tá? Ele tem a maletinha de ferramenta lá dele de dinheiro. É, outra coisa que a gente pode ver, cara, é que o Dalton do antigo, ele é mais sério, né? Ele é sério, assim, ele enche o peito e sai andando, ele bota presença. Esse agora, ele é meio palhação, né?
É, mas isso eu acho que é um pouquinho... É outra, vamos traçar outra coisa também. Eu acho que também é por questão da época.
Sim.
Porque o Dalton, naquela época, né, de 89, era uma onda de você fazer filmes com perfil de galanteador, tá ligado? Os atores tinham aquele pique galanteador de...
Galã.
De sex appeal, isso. Esse de agora, ele... Por mais que ele não seja feio, né? Ele não é feio, né? Mas a ideia dele não é ter a mesma pegada por exemplo, do Patrick Swayze. Ele não foi criado para ser um galã.
Não, e os tempos são outros, Ash. Eu acho que também ele é meio palhação, assim, porque ele se garante na luta, tá ligado?
Também.
Porque ele era campeão do UFC, cara. Então ele se garante muito na luta contra os normais, tá ligado? E cara, a primeira surra que ele dá num bando lá, quando ele assume o trampo, cara, que ele dá de mão aberta, ele só bate de mão aberta.
Nossa, aquela luta ali foi bizarra demais, cara, muito louca.
Muito louco, os diálogos são maravilhosos, cara, de engraçado, todo mundo solta uma piaducha, todo mundo.
Esse é outro paralelo, né?
Sim.
Porque o antigo, ele tem uma pegada séria.
No antigo, cara, ele só tem uma piada. Que é aquela que todo mundo chega pra ele e fala assim, pô, eu achei que você fosse mais alto.
Todo mundo chega.
Essa é a piada do filme inteiro.
Sim. Porque no geral o filme é sério.
Sim.
Esse, ele já é mais um... Não é que ele... Não é um filme de comédia.
Não, ele tem muito alívio cômico.
Ele tem muito alívio cômico. O que não transforma no filme numa coisa chata, tá?
Não.
É muito bem encaixado, tá? Os alívios cômicos.
Não, o diálogo é muito bom, cara. Então, eu tô surpreso porque eu odeio o remake, cara. E esse remake ficou bom.
Saca? Com certeza, cara.
Outra coisa que a gente tem que falar aqui. Que esse matador de aluguel, ele é igual, mas é diferente. Você deve entender o que eu quis dizer, né? Vocês que estão ouvindo... Cara, ele é o mesmo produto, só que ele é bem diferente do primeiro, né? Eu não vi o Dalton desse agora tão leão de chácara, entendeu? Eu não vi ele tão leão de chácara. E achei uma coisa também que eu achei, que ele é mais otário do que o primeiro, tá ligado? O primeiro era mais nobre. Mais nobre. Esse aqui, ele é meio, sei lá, ele é meio esquisitão, cara. Mas ele treina a galera, treina muito rápido assim, mas ele não é aquele cara que tá trabalhando, que tá ali gerenciando a segurança. Ele, cara, ele passa quase o filme inteiro só olhando, cara. O pau tá comendo, ele tá no balcão tomando um cafezinho.
Sim, mas aí, por exemplo, o primeiro, ele era meio que ele tacava meio que o foda-se, assim, pras coisas também. Ele resolveu o que ele tinha que resolver e ponto. Esse, eu achei que ele tinha uma pegada... Ele teve uma pegada, assim, mais de... Brother da galera, assim. Ele se comovia mais pelo povo. Tá ligado? Eu fiquei com essa pegada de que ele era mais amigo do bairro.
Sim, sim.
Do que o outro. O outro, o mais próximo que ele demonstrou, né? O outro que eu falo, o mais antigo, sim. O mais próximo que ele se demonstrou de ser amigo do bairro foi com o pai do par romântico dele no filme. Que ele até ali, aquele momento, ele não sabia que ele era o pai da menina.
É, mas ele conversou assim de leve, né? É, conversou de leve. Mas esse agora, cara, mano, cara, assim, as lutas são demais, os papos, ele ensina a galera a lutar, ele dá umas dicas, né? Aí tem um garoto que fala assim, eu te conheço, hein? Eu já te vi no YouTube, eu te conheço. Falando pra ele.
Tem uma pegada de arte marcial esse novo, né? O outro é porrada franca. Por mais que o Patrick Swayze era treinado...
O antigo, acho que o antigo tinha mais arte marcial, não tinha?
Era porradaria, cara. Porrada de bar mesmo.
Aí eu discordo de você, cara. Porque assim, eu acho que esse novo é mais pancadaria. Porque o vilão que luta contra o Jake Gyllenhaal é o Conor McGregor, cara. Então é mais porrada franca. E o Conor McGregor... Não, convenhamos, cara. Ele está maravilhoso no papel, cara. É impossível.
Tá aí o cara que tá fazendo bem, tá ligado? Não é aquele cara que, por exemplo, eu sou de outra profissão, fui lutador e do nada quero, sei lá, arrumar um jeito de ganhar dinheiro e vou pro cinema.
The Rock.
E faço os bagulho nada a ver, de qualquer jeito, e mal, só pra gastar de ganhar dinheiro. Não, o cara, ele incorporou um bom ator, cara.
Cara,
filme, ele atua demais,
cara. Ele é um vilão, mas ele é tão filha da puta, cara, que ele é um vilão ruim, ele é ruim. Mas quando ele aparece em cena, cara, tu dá risada, cara, porque ele é muito, muito engraçado, cara. Ele é muito engraçado, cara. Ele é muito, muito no sense, cara. Ele é muito engraçado, cara. Tá aí, ó. Gostei de ver, cara. Gostei de ver ele atuando, cara.
Foi um exemplo de que, por mais que você não seja ator... Aliás, eu não sei nem se ele é formado em cinema, né?
Acho que não, né? Ele deve estar lá com celebridade mesmo. O cara da luta, né?
Além de atuar muito bem, o diretor também conseguiu botar esse cara pra poder num papel muito louco, velho. E bem colocado.
Mas, cara, é muito bom, cara. É muito bom. Vamos lá. Vamos ponderar uma coisa aqui importante. Hoje em dia, em tempos de inclusão e diversidade, tá? É um negócio meio espinhoso, mas que eu tenho... A gente tem que fincar o pé. Teve algumas lacrações, mas que não afetou o filme, cara. Não afetou em nada. Então, eu considero que foram mudanças bem feitas.
Não foi o foco ser woke, né?
Exato, cara. Porque essa é a diferença, cara. A diferença de inclusão pra substituição, tá ligado? É a mesma coisa que tu pegar assim e falar assim, o Dalton, que é o principal, não vai ser o Jake Gyllenhaal, vai ser o... Michael B. Jordan. Tu não tá incluindo, tu tá substituindo.
Você quer ver uma coisa que é fácil de você conseguir identificar, assim, ou pelo menos entender? Por exemplo, quando você vê uma coisa que é totalmente woke, totalmente que foi feito pra isso, às vezes a pessoa vai assistir agora, sem ter visto o filme antigo, ou saber que é um remake, ela vai assistir e vai falar assim, ela vai olhar pra aquilo e falar assim, aquilo ali é lacração.
Eu acho que ela não vai nem pensar nisso, velho. Se a pessoa não vê, se é que ela vai fazer? Se é que ela vai falar?
Não, eu tô falando...
Ela vai falar assim, a história é fraca.
Então, mas é o que eu tô falando assim, isso pra uma pessoa, isso querendo mostrar pra você o quanto tá bem feito.
Sim.
É, uma pessoa que, se fosse um filme realmente woke, fosse pra ser isso, a pessoa que assistisse hoje, sem conhecer o outro... Ela ia pegar e falar assim, pô, aquilo ali tá forçado, tá ligado? Tá realmente, tá zoado.
Nossa, o filme tá fraco, o pessoal fica militando.
Mas pra uma pessoa, por exemplo, que não viu o filme de 89 e assiste o filme hoje, ela vai, se ela não tomar cuidado, ou, tipo, se ela, não é questão de tomar cuidado, mas se ela assistir o filme descontraída ali, como se fosse um filme de normal...
Ação, um filme de ação e bom.
Vai passar que às vezes ela não vai nem perceber que aquilo ali foi uma lacração, cara.
Sim, mas assim, tá, eles trocaram os personagens, tudo bem. Ok, não, ok, não afetou em nada. O problema é quando afeta, porque eu acho, cara, assim, eu não quero levantar a lebre, isso a gente deixa pra falar num outro confraria, tá? Mas pra mim, essas substituições de personagens principais, de etnia, de sexo, de qualquer coisa, é feita de propósito pra criar engajamento.
Ah, com certeza, né?
Eu tenho Cara, eu não posso afirmar. Não vou, ia dizer que eu tenho certeza. Não tenho certeza, mas, cara, é batata que é isso. Mas voltando ao filme, volta pra cá. Deixa, uhum. Joga esse assunto agora pra lá e puxa o assunto de novo do Matador de Aluguel, né?
Que a sinopse fala que não mata, mas...
Exato. Uma diferença do filme antigo pro filme novo, cara, é que no antigo ele tinha uma treta mal resolvida em Memphis, que é citada, e que alguma pessoa morreu. E ele fica se culpando por isso. Uhum. Né? Um amigo dele mais velho chega lá e fala pra ele, pô, esquece isso, segue em frente e tal, não sei o quê. Ele é todo rancoroso e tal. Nesse agora, cara, também tem um passado com uma morte. É diferente da possível morte que eles não explicaram no primeiro filme.
Uhum.
Mas nessa é bem explicada. Não vamos falar do que se trata, mas é bem explicada. E fala muito sobre o que é o Dalton. Aquele Dalton que quer se matar, tá ligado? Que não se importa com a própria vida.
Do porquê que ele tem aquela forma de agir ali, né?
Exato.
Do que é daquele jeito, né?
Exato, mas, cara.
Nessa questão, eu não vou dizer que é um ponto negativo do antigo comparado com o novo. Às vezes é porque realmente... era do perfil da época, não tem como a gente também...
Sim, sim. Era o ritmo do filme, né?
Pra quem assistiu o filme de 89, você vai perceber que ele deixa algumas pontas ali desamarradas.
Totalmente.
Né? Que as coisas acontecem por simplesmente acontecer. Não tem uma explicação.
Conveniência.
Só que a gente assistindo o filme, a gente... deduz o motivo, né? A gente começa a deduzir os motivos do porquê aquilo ali ter acontecido. Enquanto nesse, eles não deixam essas pontas desamarrar. Eles deixaram as coisas muito mais bem ligadas,
tudo
ali, amarradinhas, né?
Tudo
amarradinho.
Cara,
então, tudo tem seus o porquê.
Sim.
E as consequências. Tudo.
Sim. Vilão, Vesh. Esse vilão de agora, ele é muito engraçado, cara. Cara, aquela hora que ele joga o celular no mar.
Maluco buscar.
Aí ele pega assim, ele tá atendendo. Tá, ó, só vou falar essa cena pra vocês, confradeiros. Ele tá recebendo uma ligação do pai dele, que tá na cadeia. E o pai dele tá enchendo o saco dele. Ele não atende, ele pega o telefone e joga no mar. Aí ele vira pro capanga dele e fala assim: vai buscar.
Cara. O cara fica olhando pra ele, tipo: caraca. Tipo,
como? Uma coisa que tem igual ao filme de 89 é o relacionamento dele, que é muito assim, do nada, né? É muito olhei, me apaixonei, vamos transar.
E pronto, né? Já vai pra furunfagem direto, né?
Diferenças do de 89 pro de agora. Bundas. Bunda de mocinho não tem. No de 89 sempre tinha que ter a bunda do mocinho, né? Sempre pegava
a bunda do mocinho.
Sempre pegava o mocinho filmado de costas, pelado, né?
Uhum.
Porque parece que...
Desse botaram só do McGregor, né?
Só do McGregor várias vezes, cara.
Até nisso os caras fizeram questão de zoar, né, velho?
Cara, ele pelado andando, cara. Tu vê, ele anda todo... Ele é todo atarracado, né, cara? Ele fica andando assim, dando risada,
com aquela andada de falastrão, né, cara?
Cara, ele é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Faltou peitinho.
Que no de 89 tem sobrando, né, cara?
Sobrando, normal. Como todo filme dos anos 80. Uhum. Né? As atrizes pagavam peitinho. Não tem. E uma coisa que eu tenho que falar, cara. Vesh. Nós não somos privilegiados de beleza, né? Mas aquele filme de 89 tem gente feio, viu?
Nossa senhora,
só gente estragada, cara.
E no geral, né, cara? Até os coadjuvantes, o bicho, o bagulho era bravo, velho.
Cara, o bagulho tá parecendo osado.
Os seguranças do bar, cara, eram pior do que o outro, cara. Não dava, não.
Horrível, cara. Horrível. Só gente feia, cara. Como tinha gente feia, cara.
Em compensação, nesse fizeram o contrário. Só tentaram botar gente bonita no filme, né, cara?
É, cara. Não... pode crer. Nossa, é mesmo. Tinha gente... Opa, lembrei agora. Não vou nem falar, mas tinha gente bonita, hein?
No, rapaz.
Rapaz. Aí sim.
Agora, você quer uma coisa interessante também? Por exemplo, o filme antigo, eu vou falar agora das atrizes. É, o perfil antigo de atriz, né, que fez o par romântico com o Patrick Swayze, para aquela época, ela tinha aquele perfil de gata, né? Aquele perfil esguio, magrinha, alta.
Muito magra, tudo, né?
Só que eu
é estilo
não só
Barbie,
acredito...
né? Parecia uma Barbie.
É, mas era você vê que era perfil daquela época, né? Sim, que esse sim. tipo de coisa. E a de agora, eles não colocaram uma mulher pra seguir essa linha de perfil. Uma mulher, tipo, corpulenta, gostosona e tudo. Mas não quer dizer que a atriz não é feia, tá ligado? Não. É uma atriz até bonita.
Muito bonita.
Mas ela não tem esse pique de
inclusive,
super mulher.
Inclusive, né? A de agora, eu acho ela bem mais bonita do que a do antigo.
Com certeza. Se você botar no lado a lado, eu também colocaria essa aqui de agora... Bem mais bonita, cara.
Sim, sim, bem mais bonita. Que mais?
É meio exótica, né, cara?
O que mais tem pra falar, cara? Tem o... Ah, é, tem uma coisa que tem nesse... Ah, porque esse agora é na Flórida, né? Então tem o crocodilo lá também. No outro não tinha
verdade,
o crocodilo,
é
nesse tem.
O outro no meio do deserto, né?
Cara, e diz aí, Veste, conta pros nossos confradeiros aí a primeira coisa que nós vimos quando começou o filme, que ele chegou na cidade.
Ah, você tá falando do...
Sim, do easter egg.
Do easter egg?
Sim.
Bom, vamos lá. Isso aí não tem como não dar spoiler, né, cara?
Não, isso é...
É.
Isso
o primeiro
não é nem
filme...
Spoiler, não é nem spoiler.
Ó, o primeiro filme, ele se passa dentro de um bar. E o nome do bar, que ele é contratado pra proteger lá, pra fazer a segurança, é Double Juice. Não é juice de suco, não. É juice.
É.
E o outro... Nesse novo agora, eu comecei a assistir o filme, eu falei, pô, ele vai ser contratado e o nome, pelo menos o nome do bar vai ser o mesmo, né, pra poder... E aí, o que acontece? A surpresa que a gente teve é que eles não deixaram de fazer a referência do nome do bar, Double Deuce. Quando ele chega na cidade, no novo, que ele chega de ônibus, né, aqueles ônibus de viagem...
E ele desce um ponto atrás, assim.
É, e aí dá um close numa lojinha que tem uma menina vendendo livros, né, ali... Sim. Que é onde as coisas realmente acontecem. Entre aspas, acontecem no comecinho do filme.
São as primeiras pessoas que ele faz amizade.
É um lugar importante pro filme, aquele lugar.
É.
Só que aí o legal é que de parede com esse estabelecimento tem um bar.
Restaurante.
É, um restaurante. E aí na hora que filma a placa, qual é o nome do restaurante?
Double Deuce.
Double Deuce. É.
Double Deuce.
Aí fica o easter egg. É pouco, mas que é muito legal eles não terem deixado passar.
Sim,
foi muito legal da parte do diretor, né, cara?
Foi muito legal, cara, muito legal. Ah, tem... O que mais que tem? Tem o Dalton, que é o mesmo nome, só Dalton. Ah, não, nesse ele fala o sobrenome, né? Que eles falam depois, eles citam assim, por alto.
É o que manteve o nome, acho que só o personagem principal. O resto acho que é tudo diferente, né?
Acho que sim, cara. O Brad, que no filme original era Brad, acho que nesse é Brett, né? Nesse é Brett, no outro era Brad. Acho que só, cara. Acho que só ele mesmo que manteve.
Ah, e uma...
Trilha sonora maravilhosa.
Também. Nos dois.
Nos dois, cara. A trilha sonora dos dois são muito boas, cara. Muito
nos
boas.
Nos dois. Enquanto o antigo, a trilha sonora era muito boa e baseada em sons da época do cenário rock, hard rock.
Não,
né?
Não era nem esse... rock. Aquele lá era mais...
É um countryzinho. O de agora, totalmente boa a trilha sonora também, baseada em músicas mais atuais.
Muito
tem...
soul. Inclusive rola Metallica. Né?
Ah, e uma diferença que eu... Deixa eu ver, vou até pensar pra ver se eu não vou estar falando asneira, mas no antigo, ele tinha um grande amigo. Nesse ele não tem um grande amigo, o braço direito dele.
É, o tipo o mentor dele, né?
Não tem mesmo.
Não teve. E também é o seguinte, galera, quem quiser ver os dois, pode ver que são diferentes, tá? Como eu disse, é igual, mas é diferente. Tá.
E não é chato não, cara. Não é porque é velho que é chato não. Pô, é um puta filmão, cara.
Sim, e o final é totalmente diferente, cara. Né? O que acontece, o final do Dalton é totalmente diferente. Tanto porque no antigo... É, eu ia falar que não tinha um Conor McGregor no antigo, mas até tinha, né? Aquele cara meio com... Aquele cara do Rio lá, né, Vesh? Do Rio que eu digo, que lutou com ele no Rio. Na borda do rio.
É, o vocalista do Air Supply.
É, o vocalista. Mas ele não chega nem aos pés do Conor, né? Conor é... Mas, assim, vamos lá. No antigo, esse cara que ele enfrentou, o vocalista do Air Supply, ele era o general do principal, né? Ele era o capanga-mor do principal, o bandido principal.
Ele era o braço direito, né?
Isso. Nesse novo, o Conor McGregor, ele é contratado pelo pai do cara, do bandido principal do filme, que tá na prisão. Então ele chega pra trabalhar pro filho, né, pro bandido principal, e o bandido principal não quer nem saber dele.
É, porque ele vai a mando do pai, né, cara?
Isso. Ele, tipo, o Conor McGregor chega lá dizendo assim, ó, vim aqui porque teu pai mandou limpar tua bagunça. Que tu vai estragar com tudo.
Uhum.
Né? E aí ele até fala, não, deixa eu tentar resolver do meu jeito, se eu não resolver, tu resolve, tá bom?
Aí E até parece que ia dar certo, né, cara?
É, não tinha dado... Cara, os caras chegam armados pro Dalton e falam assim, aí, cara, ele fala assim, cara, tu tem uma arma, mas se eu quebrar o teu dedo anelar e o polegar, você não vai conseguir segurar essa arma. O cara, é, mas não sei o que, não sei o que, ele chega, crack, quebra os dedos do cara. Aí fala, ó, o hospital é daqui a 20 minutos, é 20 minutos daqui, que eu falei, cara...
A primeira que essa é a piada do filme, né? É a piada do filme.
Que foi a primeira informação que ele pegou, né? Antes de bater no grupo, ele falou assim, gente, tem um hospital aqui perto? Aí um dos bandidos fala, ó, tem um que fica a 25 minutos daqui. Ele falou, então tá bom. Aí todo mundo que ele bate, ele fala, ó, tem um hospital a 25 minutos daqui, ó. Só tu...
Cara, é tão legal que até um dos bandidos, né? Ele não é bandido. Ele tá ali porque ele precisa.
É moleque. E é o mais legal, cara, do braço, né?
É o mais legal.
Do gesso, né?
De todos os capangas, ele é o mais divertido, cara. Ele é o mais legal porque ele... Sei lá, cara, porque é engraçado.
Cara, ele vê o Dalton assim, tipo... Em vez de um se atracar com o outro, ele olha e fala... E aí, parceiro? Ele fala assim, meio com medo, né? E aí, parceiro?
Ele é tipo amiguinho, cara, de qualquer pessoa. Ele não era pra ser bandido, cara. Ele tava ali porque ele precisa. Só isso, cara.
Cara, é muito bom, cara. Mas, ó... Já pra gente chegando na reta final, Vesh... Cara, assim, recomendo fortemente, tá? O mais antigo é pra quem é mais das antigas mesmo. Se você é um filme que é datado, é meio lento e tal, mas tu quer ver um filme de ação bom, uma grata surpresa, cara, assiste esse Matador de Aluguel que tá na Prime Video novo agora. Cara, olha que pra eu tá falando bem de um remake, cara, porque eu odeio com todas as forças qualquer remake, cara. Mas esse me surpreendeu demais.
E, num geral, os dois, mesmo mais arrastado o primeiro, porque é datado um pouquinho, num geral, eles vão seguir aquela receita de sucesso de um filme de ação chinfrinca. Tá ligado? Chinfrinca eu falo no bom sentido.
É, o exército, né, de um homem só.
É, o exército de um homem só. Muito tiro, bomba, explosão por nada, tá ligado? Coisa que explode... Atropelamento. Cara, é aquela receita de um filme de ação clichê.
O bagulho tem tanta ação que tem atropelamento de picape, atropelamento de barco.
Atropelamento de barco, atropelamento de trem.
Também. Também.
Tem atropelamento pra
cara. Cara, e o shape do Jake Gyllenhaal?
É, o cara tem que tirar o chapéu pra ele também, cara. O cara entrou no shapeão, cara.
Ele tá no shape, mas o Conor McGregor também. E o Conor McGregor?
Cara,
esse aí, ele parece um bonequinho do He-Man, cara.
É, ele é bruto, né, cara? Ele olhando pra ele, tu fala assim, pô, esse cara é bruto.
Com aquela barbona, dando aquelas risadas. Muito tranqueira, mano, muito tranqueira. Muito tranqueira.
Muito louco, mas é muito bom, cara. Muito bom mesmo, recomendaço. Assim, tipo, no eu não vejo ponto negativo pra nenhum dos dois filmes, cara.
Nem o que poderia... Ó, vamos lá, hein? Vamos ousar. Nem o que poderia ser negativo não foi.
É.
Será que a indústria tá finalmente vendo como fazer certas coisas?
Tomara, cara. Porque se for seguir essa linha aí, tem muito filme dos anos... Final dos anos 80, começo dos anos 90... Que seria bem-vindo um remake, cara. Até pra poder apresentar a obra antiga pra quem é de hoje, né, cara?
Ruas de Fogo. Esse a gente tem que comentar, hein, Vete? Esse é bom, hein? Esse é bom, hein?
Olha aí.
E no dia que a gente for falar de Ruas de Fogo, vou tentar trazer o Rene, cara. Porque o Rene foi o cara que cuspiu mais de 200 gramas de nacho na cara de todo mundo quando o mocinho deu um soco na cara da mocinha.
Ele se surpreendeu, né?
Se surpreendeu, cara. Ele cuspiu os nachos com queijo, tudo. Foi muito louco. Então, Veste, tá aprovado, então. Matador de aluguel.
Nos dois.
Então,
nos dois.
Então, beleza. Se retrate aí pros confradeiros, porque tu vive dizendo que eu só te chamo pra assistir coisa ruim.
É, dessa vez eu tive que torcer o braço, cara. Dessa vez eu falei, porque, cara, vocês sabem, toda vez que a gente vai falar de alguma coisa aqui que tem algum bagulho nada a ver, olha porque o Chris fala que eu sou o cara que fico caçando coisa zoada na internet pra mostrar pra ele. Né? E ele faz questão de fazer o inverso, de procurar os piores bagulhos pra assistir e fica me chamando pra assistir como se fosse merecedor do castigo, cara.
Não, mas e como sempre eu falo pra tu, Veste, vamos falar do podcast.
Porque tem um bagulho legal, né, cara?
Tem um negócio aqui, vamos assistir. O que que é? Não, vamos assistir. Eu chamo e aí ele vê na hora o que que é.
Porque depois da animação do futebol, cara, aquela ali...
E é o seguinte... futebol BR é demais, cara. Ó, e o negócio é o seguinte... Lembrando que os dois se passam no bar, e o bar novo não se chama Double Deuce, né? Se chama... o nome do filme, né? Roadhouse. Uhum. Que é a taberna, eles falam a taberna, né?
É, no filme inteiro, eles não falam o nome do bar, né, cara? É difícil pra falar.
É a taberna, eles falam.
É a taberna.
É. Então, como a gente viu um filme de bar, vamos fazer uma menção rapidinha, porque já estamos acabando... Que esse final de semana nós jogamos um jogo que tem tudo a ver com bar, né, Veste? Um jogo muito bom.
Caraca.
Tu gostou?
Surpreendeu, cara. Pra um jogo que você... Por exemplo, eu sempre escuto... E olha que eu não sou jogador de board game acidaço, assim, né? Mas você sempre foi uma pessoa que nunca gostou de euro.
Sim.
E esse, eu falei, beleza, é um euro, né? Vamos ver. Falei, vamos dar uma oportunidade. E, porra, que jogo legal, cara. Que jogo divertido, velho.
O nome do jogo é Distilled. Ou seja, destilados. A gente estava... Num alambique fazendo cachaças. E vendendo as cachaças.
Vendendo.
Fazendo a destilação, comprando os ingredientes, fazendo a destilação, engarrafamento.
E a ideia do jogo é essa.
Colocando no barril.
É que você como um criador de bebida alcoólica, você tem que aprender receitas de outras bebidas alcoólicas. Você produz...
Mundo.
Isso, você produz ela e no final você vende. E a ideia do jogo é essa, é quem consegue produzir melhores bebidas e vender melhor o seu produto final.
Exatamente, e antes, que tem tudo a ver com bebida, nós jogamos um jogo que tinha batata. Né? Batata
que
combina.
Que dá pra fazer vodka, diga-se de passagem.
Exatamente, dá até pra acender uma lâmpada. Então nós jogamos um carteadinho, uma vasinha chamada Homem Batata também, que é divertido. É rapidinho, é aquele joguinho que você coloca enquanto o pessoal todo não chegou, sabe?
Cara, eu vou mais longe, cara. De todas as vasas que eu experimentei, essa foi a mais levinha delas, de todas, cara.
Foi, ela é bem levinha, né? O dobro levinha. Também é levinho, mas essa é bem levinha.
Eu sei que é uma heresia, mas eu vou dizer que pra quem não tem o costume de jogar... board game, ou muito menos jogo de vaza, ele é o pife do board game, da vaza, cara. Ele é bem levinho mesmo, cara. É aquela coisa simples. Olha número, é mais alto, é mais baixo, é não sei o que, babá, vai.
É um carteadinho leve, Em breve nós vamos jogar outros jogos, Veste. E quem sabe, um dia, se a gente tomar vergonha na cara, fazer conteúdo para board games no nosso canal, certo?
Opa, vamos que vamos.
Então é o seguinte... Pra você que chegou até aqui, muito obrigado por ter escutado. Já dá um joinha aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente faz isso com carinho, tá? Compartilha, comenta. Esse é o ano dos comentários. Comenta.
Olha, joinha e comentário não custa nada, né, cara?
Não custa nada, cara. Eu ia até falar pra você ser membro. Mas nós vamos reformular o nosso clube de membros pra fazer uma coisa mais bacana, tá? Enquanto isso, deixa um like e faz um comentário que é de graça, cara. Aí a gente...
Não é nem questão de não custar nada, porque vai custar tempo, né? Mas, cara, é tão banal, que se você bater com a sua cabeça no teclado ali, mesmo que você não escreva nada, só pra marcar que você comentou alguma coisa, isso. Botar A.
Põe o gato
tu já em cima vai tá ajudando.
Teclado. Põe o gato em cima do teclado pra ficar.
Se você ajudando. Escrever A, já tá ajudando. Pra... E você não sabe como, hein? Não tem noção como, hein?
Exatamente, cara. Então, galera, vamos dar essa força aí, beleza? Então, muito obrigado, Vesh. Vamos nos despedindo, opa. Certo?
Opa, vamos que vamos.
Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo Confraria. Beijunda a todos e todes. Fui!
Abraço! Me deu até uma náusea aqui agora.
Acabou!
Você acabou de ouvir Confraria. Todos os episódios você encontra no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Sigam os nossos velhinhos nas redes sociais @velhoscomprades. Até a próxima Confraria.